DW Noticiário.
Boa noite, está a começar mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e ao meu lado no estúdio está Nadia Sufo, que apresenta agora as notícias.
Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia concordaram em impor sanções adicionais contra os separatistas no leste da Ucrânia. A Comissão Europeia deve preparar essa etapa até o final do mês. Até agora, as sanções dos 28 visavam uma centena de pessoas e resultaram no congelamento de 20 instituições e organizações, bem como na proibição de viagens. A nova chefe da Política Externa da União Europeia, Federica Mogherini, salientou que as sanções não são tudo. Além disso, o grupo deverá também reforçar o seu apoio à Ucrânia na implementação de reformas, como, por exemplo, nos setores da polícia e da justiça. Para tal, Mogherini e o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Pavel Klimkin, assinaram um acordo. A Alemanha deve contribuir com até 20 polícias. Supõe-se que um soldado francês fez parte do grupo de soldados sírios que foi executado pela milícia do Estado Islâmico. A hipótese foi avançada pelo ministro do Interior da França, Bernard Cazeneuve. O Estado Islâmico divulgou neste domingo um vídeo na internet mostrando a execução de pelo menos 14 soldados do governo sírio. Na gravação, um homem mascarado também explicou que o cidadão norte-americano Peter Edward Cassis, decapitado, esteve nas mãos do Estado Islâmico. Os Estados Unidos da América já confirmaram a identidade do soldado. Assim, este é o quinto refém do Ocidente decapitado pelo grupo radical. E a União Europeia afirmou-se hoje determinada a lutar contra o Estado Islâmico depois da decapitação do norte-americano. A Comissão Europeia comprometeu-se em financiar com mais 29 milhões de euros a luta contra o ébola, informou hoje Bruxelas em comunicado, depois da visita do coordenador europeu aos países africanos mais afetados. Com este reforço financeiro, a Comissão aumenta assim a sua assistência de emergência para 373 milhões de euros, enquanto a contribuição total da União Europeia está próxima de 1.100 milhões de euros, segundo a própria Comissão Europeia. Além disto, os Estados-membros enviaram equipamentos e equipas médicas. Em Moçambique, a Renamo disse que está pronta para aceitar a criação legal do estatuto de líder da oposição, mas insistiu que ganhou as eleições gerais de 15 de outubro passado e defende ainda a criação de um governo de gestão. O maior partido da oposição defende ainda que a iniciativa tem de ser inscrita na Constituição. A Frelimo, o partido no poder, por seu lado, rejeitou a ideia de um governo de gestão como forma de manter a paz após as eleições alegadamente irregulares. O Parlamento Local discute, a partir de 26 deste mês, em sessão extraordinária, a lei da criação do Estatuto Líder da Oposição, cujo conteúdo ainda não é conhecido e que decorre de um pronunciamento nesse sentido do presidente cessante, Armando Guebuza, no âmbito do acordo de fim das hostilidades assinado a 5 de setembro em Maputo com o líder da Renamo, Afonso de Lhacama. E as negociações entre o governo moçambicano e a Renamo voltaram hoje a terminar sem acordo sobre a integração dos homens armados do maior partido da oposição nas forças de defesa e segurança do país. O governo insiste na entrega de uma lista exaustiva dos militares da Renamo, acompanhada das patentes de cada um deles, segundo o chefe da delegação governamental, José Pacheco. No entanto, para a Renamo, o que está em causa é uma partilha de postos de comando. Na Guiné Equatorial, o governo e a oposição alcançaram um acordo para facilitar o trabalho de partidos políticos e candidatos independentes no final de uma semana da Mesa de Diálogo Nacional promovida pelo presidente Teodoro Obiang, anunciou o executivo de Malabo. Os participantes, que incluíram partidos e ativistas políticos da oposição no país e na diáspora, aprovaram por unanimidade as alterações, entre as quais a eliminação da necessidade de pagar 45 mil euros para a legalização de um partido político e a supressão do apoio de 5 personalidades para os candidatos independentes à presidência, uma norma que foi substituída pela apresentação de 300 assinaturas por distrito, destaca o governo local. Além disso, o executivo aceitou a revisão completa da lei de financiamento dos partidos políticos e comprometeu-se a melhorar a subvenção a todos os movimentos, assim como reforçar a comissão de vigilância do Pacto Nacional Vinculante. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite, hoje apresentado por Maria João Pinto.
DW Jornal da Noite.
E nos destaques desta segunda-feira, 17 de novembro, falta transparência na gestão das receitas petrolíferas em São Tomé e Príncipe, diz relatório. Em Moçambique, organizações religiosas juntam-se aos movimentos de apoio às vítimas de inundações e ciclones e ainda Michel Cafando vai liderar a transição democrática no Burkina Faso. Saiba mais já a seguir. O primeiro relatório sobre os 10 anos de atividades petrolíferas na zona entre a Nigéria e São Tomé e Príncipe, na zona económica exclusiva do arquipélago lusófono, concluiu que não existe uma verdadeira transparência na gestão dos fundos sociais geridos diretamente pelas petrolíferas. A forma como o dinheiro foi gasto será do conhecimento da população em dezembro. Ramos Algraça, em São Tomé e Príncipe, tem mais informações.
O relatório de auditoria que averigua o valor que as empresas pagaram e que o Estado de São Tomé recebeu na exploração de petróleo na fronteira marítima entre a Nigéria e São Tomé e Príncipe e na zona económica exclusiva recomenda que o dinheiro empregue nas obras sociais deve ser fiscalizado.
Uma empresa diz que vai pagar $100 mil para uma obra social. Essa mesma empresa faz todo o processo de licitação, encontra uma empresa que vai construir a escola e adjudica a essa empresa. E o beneficiário apenas recebe.
Era José Cardoso, secretário nacional permanente da Iniciativa para a Transparência da Indústria Extrativa, que defende, por outro lado, que o impacto do dinheiro investido pelas petrolíferas em obras sociais visando a melhoria das condições de vida da população é insignificante.
Não existe um verdadeiro impacto positivo. Nós temos, por exemplo, algumas escolas que as empresas patrocinaram e que são boas, mas nós temos outras que não são, temos outras que achamos que são sobrefaturadas.
No entanto, a sociedade civil defende a criação de uma comissão multidisciplinar na fiscalização do dinheiro que as empresas investem nas obras sociais.
Que é um organismo em que talvez houvesse também a presença do próprio Tesouro Público para acompanhar precisamente a execução disto, destes projetos sociais.
Quando nós formos efetivamente confirmados como país cumpridor, isso também vai ser bom para atrair mais investidores.
Os 10 anos de negócio de petróleo na zona conjunta com a Nigéria renderam aos cofres do Estado de São Tomé 83 milhões de dólares e na zona económica exclusiva 9 milhões de dólares. A ETI assegura que a gestão dos fundos tem sido transparente.
Os diversos governos têm cumprido com o que diz a lei quadro das receitas petrolíferas.
São Tomé e Príncipe não é produtor de petróleo e é candidato à Iniciativa para a Transparência de Indústria Extrativa. A próxima avaliação independente acontece em outubro de 2015.
E este relatório é um passo muito importante, mas é só o primeiro passo. O próximo passo é assegurar que toda a população tem acesso a esta informação, conhece os pagamentos e as receitas e também ver que as recomendações feitos no relatório são cumpridas.
Eram declarações de Lídia Quilpe, secretária permanente da Iniciativa para a Transparência da Indústria Extrativa, residente em Oslo, capital da Noruega. Na primeira semana de dezembro, o relatório será aprovado pelo Comitê Nacional e Subcomitê do ITI na Nigéria e só depois os santomenses saberão como foi utilizado o dinheiro de petróleo. Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para a DW.
E lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Na sua opinião, de que forma pode conseguir-se mais transparência na gestão de fundos de petróleo? Saiba como pode responder à pergunta do dia ou comentar outros temas desta emissão.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Na Zambésia, Moçambique, organizações religiosas juntam-se aos movimentos de solidariedade para com as vítimas de inundações e ciclones que se encontram desde o ano passado em locais de refúgio. A Caritas, por exemplo, enviou redes mosquiteiras para as 20 famílias mais necessitadas no distrito de Namacurra, além de disponibilizar material de construção. Marcelino Moeia, em Climane, tem os detalhes.
A época chuvosa aproxima-se a passos largos, mas ainda há muitas famílias vítimas das cheias do ano passado que continuam sem casas. Na província da Zambésia, no centro de Moçambique, a organização humanitária religiosa Caritas está preocupada com o estado de vulnerabilidade das vítimas. Por isso, enviou ajuda para o centro de reassentamento de Ronda, no distrito de Namacura, que alberga mais de 100 famílias. A Caritas enviou redes mosquiteiras para travar o aumento do número de casos de malária. Segundo Antônio Ramani, que é gestor de programas na organização, foi também disponibilizado material de construção para ajudar as famílias a erguerem suas próprias casas.
Este bem que nós distribuímos no Forquia foi um apoio que veio da Mission Central da Alemanha. É uma organização também que tem exatamente contribuído em apoio às comunidades carenciadas. Me refiro de chapas de zinco, pauferos, barrotes, ripas, pregos. Entregamos também redes mosquiteiras de modo exatamente a tentarmos ver se poderíamos minimizar a situação desta epidemia que é a malária, que também tem assolado esta população.
As tendas em que as vítimas das cheias vivem estão parcial ou totalmente destruídas. Ao entardecer, quando o vento sopra, há muitos mosquitos, por isso os beneficiários estão gratos pela oferta.
Estou alegre porque as tendas que nós tínhamos recebido aquecem muito. Assim já como estamos a receber material da construção, é grande benefício para nós.
Combater a doença, por exemplo, a malária, junto com a minha família, vamos nos sentir bem em casa.
Antônio Ramani, da Caritas, diz, no entanto, que só foram disponibilizadas redes mosquiteiras a algumas pessoas, mulheres grávidas, chefes de famílias e crianças órfãs.
Estas famílias são famílias que perderam seus bens, casas, machambas, utensílios domésticos e praticamente ficaram sem nenhum bem, sem como recorrer exatamente para a questão de sobrevivência.
A partir de dezembro, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades na Zambésia prevê a ocorrência de ciclones tropicais nas zonas costeiras. A situação deverá prolongar-se até abril de 2015. De Climane para DW, Marcelino Moeia.
Duas semanas após o afastamento do poder de Blaise Compaoré, Michel Cafando foi designado para liderar a transição democrática no Burkina Faso. Este antigo diplomata, várias vezes embaixador do então Alto Volta e mais tarde Burkina Faso nas Nações Unidas, tem 72 anos. A União Africana e a Organização Regional da África Ocidental já saudaram a designação de uma personalidade civil para dirigir a transição no Burkina Faso. António Rocha tem mais informações.
Numa altura em que o Burkina Faso vivia uma grande instabilidade política, em 1982 e 83, Michel Cafando ocupou a pasta dos negócios estrangeiros e, durante o período revolucionário liderado por Thomas Sankara, o chefe da diplomacia deixou o cargo para apresentar uma tese de doutoramento na Universidade Sorbonne, em Paris. Alguns dias antes do derrube de Blaise Compaoré, a 27 de outubro último, Cafando escreveu que representar o Burkina Faso no estrangeiro exigia principalmente um rigor moral, uma grande coragem e abnegação, honestidade e probidade, uma boa dose de dignidade e, evidentemente, competência, predicados que resumiu na seguinte frase: amor à pátria. Michel Cafando tem até novembro de 2015 para pôr em prática os seus princípios e organizar eleições democráticas no Burkina Faso. A nomeação do novo presidente da transição já suscita, contudo, algumas reações. O correspondente da DW África em Ouagadougou ouviu nomeadamente Zéphirine Diabré, líder da oposição, que saudou a escolha de um diplomata como Michel Cafando em detrimento da socióloga Josephine Ouédraogo e do jornalista Sherif Sy. Para Zéphirine Diabré,
alguém que já foi ministro, que a presidiu o Conselho de Segurança das Nações Unidas,
alguém que já foi ministro, diplomata e que tenha presidido algumas comissões da ONU, é bem-vindo para o período atual que vive o Burkina. Mas devo sublinhar que a gestão do Estado não é fácil. O importante é que Cafando já tenha deixado claras suas preocupações, nomeadamente duas questões: a corrupção e a impunidade. Isto demonstra que se trata de uma pessoa em completa sintonia com as exigências da rua, como ficou patente com a recente revolução. Por seu turno, o coronel David Cabré, representante do Exército no seio do colégio que designou o presidente da transição no Burkina, disse que é uma boa notícia o tenente-coronel Zida ter passado o testemunho a um civil. O Exército está satisfeito com a sucessão porque nunca foi essa a sua tradição, governar. Estamos felizes por termos levado a bom porto esta missão que o povo nos confiou de poder entregar esta grande responsabilidade a um presidente que recebeu o consenso dos delegados do povo. O jornalista Sherif Sy, muito conhecido dos burkinabés pelas suas posições assumidas em muitos temas nacionais, foi um dos três candidatos à presidência da transição política. Sherif Sy, que é diretor do jornal Bandré e presidente da Associação dos Editores da Imprensa Privada no Burkina, também já felicitou o novo chefe de Estado da transição e aproveitou a ocasião para lembrar a Michel Kafando que deve ter sempre em mente a aspiração dos manifestantes da insurreição popular de 30 de outubro, que provocou o afastamento do poder de Blaise Compaoré. Felicito por ter sido designado para esta pesada e importante missão, mas o presidente da transição não deve esquecer que uma juventude dinâmica e cheia de esperança foi para a rua e tirou do poder o presidente Compaoré. Essa juventude espera respostas para os seus problemas. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo que hoje lhe perguntámos, na sua opinião, de que forma pode conseguir-se mais transparência na gestão de fundos do petróleo. Nádia Issoufo continua aqui em estúdio a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes.
Pois é, o nosso ouvinte, Lafoubaldé, disse... De que forma poderá obter a transparência através de uma comissão para ajudar a fiscalizar? Outro ouvinte da Guiné-Bissau, que se chama Saliu Sanyakandé, escreve: no negócio do petróleo sempre falta transparência, só os governantes é que são os maiores beneficiários em detrimento do povo. Recebemos um outro SMS da Guiné, desta vez é de Ibrahima Sori Diallo, ele disse... Possível, sim, através de maior apoio nos recursos humanos. E na nossa página no Facebook também recebemos algumas respostas. António Moraes António disse: os ditadores são demais, não há transparência. Fernando Pessoa, que eu acho que não é o poeta e não é o escritor, ele disse: em África nunca haverá nenhuma reforma para que haja mais transparência, ineditamente. E sobre outros temas, também tivemos muitas respostas na nossa página no Facebook, por exemplo, sobre a decisão de ser a Guiné Equatorial a receber o Campeonato Africano das Nações em 2015, em vez do Marrocos. Dilson Lino diz: é de agradecer o bom senso do governo guinense, que teve a coragem e o espírito da africanidade em acolher a edição do CAN 2015. Todos nós esperamos que seja um êxito. José Kenguela discorda e diz que é uma atitude irresponsável. Tanto a Guiné Equatorial quanto a Confederação Africana de Futebol deveriam adiar o CAN enquanto a epidemia do ébola rola por África. Eliavina Manuel também diz que, pela segurança das pessoas, era melhor que se adiasse. A esta altura, as pessoas estão com medo de apanhar o vírus do ébola e isso vai fazer com que algumas pessoas simplesmente fiquem em suas casas em vez de viajar para ver o jogo. E temos ainda respostas, como eu dizia, sobre outros temas, por exemplo, sobre Cabo Verde e o mau ano agrícola. Sérgio António Teixeira diz que os governos africanos deviam criar fundos nos seus ministérios responsáveis pela agricultura, com vista a fazer face a eventuais casos climáticos que podem acontecer no seu território. Hélio Filimão Ninguan diz que acredita que sim, que primeiro deviam sair do papel de implementação no caso de Moçambique. O Ministério da Agricultura está cheio de relatórios, mas nada acontece. Infelizmente, estes eventos naturais não se prevêem, apesar de serem cíclicos. E temos muito mais respostas, só não temos tempo, como sempre.
Obrigada, Nádia, e obrigada a todos os ouvintes pelos comentários.
DW, segunda-feira.
E antes do fim do nosso programa, recordamos os temas em destaque esta noite. Comissão Europeia compromete-se a financiar com mais 29 milhões de euros a luta contra o ébola. Ainda não há acordo entre o governo moçambicano e Renamo sobre a integração dos homens armados do partido nas forças de defesa e segurança. Ainda em Moçambique, organizações religiosas juntam-se aos movimentos de apoio às vítimas de inundações e ciclones e falta transparência na gestão das receitas petrolíferas em São Tomé e Príncipe. Michel Cafando vai liderar a transição democrática no Burkina Faso. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continua a acompanhar-nos. Estamos de volta amanhã de manhã. Até lá, tenham uma boa noite.